céu pálido e a sombra muda deitam a sua mala aos olhos do mundo. A fome trava a sua cadência à nuvem chuvosa que morde o estanho. Quem escreveu esse poema de exílio em 1946 foi Gérard de Bloncourt, fotógrafo, poeta e pintor franco-haitiano que ficou sobretudo conhecido pelas suas fotografias a preto e branco da imigração portuguesa aqui em França nos anos 60 e 70. Gérard de Bloncourt faleceu no começo da semana aos 91 anos, depois de uma vida dedicada a dignificar quem fotografou, sensível aos desenraizados dos quais fazia parte. Nascido em 1926 no Haiti, de mãe francesa e pai da Guadalupe, ele e os dois irmãos revelam cedo a sua apetência pelo militantismo. Um dos irmãos, aliás, morre fuzilado em França em 1942 por ser comunista. Gérard Bloncourt participa em 1944 na criação do Centro de Arte do Haiti e, dois anos depois, participa num episódio conhecido como As Cinco Gloriosas, juntamente com outros jovens, em 5 dias de luta contra a opressão do governo da época, acelera a sua queda, mas, por outro lado, só escapa uma condenação à morte ao preço do exílio em França. Em Paris, no final dos anos 40, que se torna fotógrafo no jornal comunista L'Humanité, para o qual realiza reportagens dos militantes para a independência da Argélia aqui em França, as condições de trabalho dos operários no norte do país ou ainda fotos dos combatentes da Frente Polisário no Saara Ocidental. Contudo, fica sobretudo associado aos trabalhos em torno da imigração portuguesa e os primeiros dias após o 25 de Abril em Portugal. Imagem icónica desse período, que o leva a fundir-se numa comunidade que vive nos bairros da Lata, perto de Paris, com medo da delação e da polícia, Bloncourt imortaliza Maria da Conceição, menina de sorriso e boneca na mão, numa dessas povoações improvisadas e lamacentas. O historiador português Daniel Bastos, que o conheceu há 10 anos e que trabalhou com ele sobre um livro recordando essa época dos anos 60 e 70, contou-nos como o recorda.
Fiquei com a nítida sensação que guardo até aos dias de hoje de ter tido o privilégio de ter conhecido um homem bom, que amou e honrou os portugueses, porque de facto salvou da penumbra, do esquecimento, com a sua máquina fotográfica, aquilo que foi a epopeia da imigração portuguesa para a França nos anos 60, e em particular aquilo que foi a imigração assalto de mais de 1 milhão de portugueses. E recordo-me ainda hoje das palavras que ele dizia, que ficou muito impressionado quando, nos finais dos anos 50 e início dos anos 60, começou a ver aquelas levas maciças de portugueses a chegarem à França, e sobretudo ficou muito impressionado com as condições de vida muito duras que eles sustentavam nos bidonvilles em Paris, como o de Champigny, que ele se recordava muito bem e que, aliás, veio mais tarde a reatar e a reconhecer a menina da fotografia, aquela imagem icónica da Tina Melhorado. E, de facto, ele guardava muito na memória esses tempos difíceis daquilo que eram os portugueses, mas recordava-os também com a dignidade do trabalho, com a dignidade do esforço. Ele recordava episódios muito interessantes, de que os portugueses eram dos poucos que ele via, quando acabavam de trabalhar nas obras da construção civil, que limpavam as ferramentas de trabalho, que as guardavam com muito asseio. E, de facto, eram pormenores que retratavam muito aquilo que foi também a relação de amizade que ele começou a partir daí a estabelecer com a comunidade portuguesa. E, desde aí, tal foi essa relação e essa afetividade que ele veio a Portugal nos anos 60, procurar perceber em loco o que é que levava tantos portugueses a emigrar nessa altura para a França. Fez a viagem a salto com imigrantes portugueses, fotografou aqui em Portugal, nas cidades de Lisboa, Porto e Chaves, e haveria mais tarde, inclusivamente, de regressar a Portugal, já no pós-25 de Abril, num episódio muito interessante, histórico. Ele veio no avião que trouxe do exílio Álvaro Cunhal, em 30 de Abril de 1974. Aliás, confesso-lhe que estive há um mês atrás em Paris, na casa do Gérard de Bloncourt, e fechamos nessa altura, há um mês atrás, precisamente uma obra que vai ao encontro dessa parte ainda menos ou pouco conhecida e estudada do seu espólio ligado a Portugal, que é de facto essa parte ligada aos primeiros dias de liberdade em Portugal. Porque aquilo, porque ele é bastante conhecido, e que fruto de todo esse trabalho incontornável veio inclusamente a receber aquela condecoração da Ordem do Infante pelo Presidente da República atual. Mas há uma parte do seu trabalho que se interliga ainda com um momento importante e marcante da história portuguesa, que é esse dos primeiros dias liberados em Portugal.
Outro aspecto também da obra de Gérald Bloncourt são as reportagens que ele fez, designadamente do período da Guerra da Argélia aqui em Paris, ou também as condições de vida dos operários no norte de França. Disse alguma coisa sobre essas reportagens que ele fez?
Sim, falamos um pouco. O espólio dele abrange mais de 200 mil fotografias. É um espólio riquíssimo. E sei que ele, ao longo destes últimos anos, inclusive, se não estou em erro, há duas semanas atrás, inaugurou precisamente uma exposição, aí na região norte, dedicada a essa temática. Menos conhecida, naturalmente, mas sei que ele tinha um carinho muito especial. Porque, no fundo, Gérald Bloncourt era um humanista, um profundo defensor da liberdade, um militante assumido comunista e que muito sensibilizava e impressionava tudo o que fosse condições de vida duras. E, portanto, daí ele ter fotografado muito as aspirações prementes das classes trabalhadoras, dos magrebinos aí na zona de Paris. Será, provavelmente, uma parte do espólio que poderá e deverá ser trabalhado dentro desse campo do fenómeno migratório junto a essas comunidades. Terá aí pano para mangas. E eu sei que ele debutava um carinho muito especial. Carinho especial que ele debutou, sobretudo, muito nestes últimos anos, foi à sua pátria de origem, o Haiti, onde se envolveu muito em campanhas de solidariedade, de apoio à população do Haiti, que tem sido nos últimos anos fustigada por a questão do clima, tempestades e também de dificuldades, de miséria e de pobreza. Ele era um homem profundamente apaixonado pela sua terra de origem.
Port-au-Prince, meu Port-au-Prince, estás cansado, esgotado, curvado. Só, no entanto, os cheiros da minha juventude, das minhas esperanças, tudo o que tinha imaginado, reencontrei-o. Bloncourt escreve este texto na altura em que a ditadura de Duvalier cai, em 1986. Ele envolve-se na criação de um comitê para levar o antigo ditador até à justiça. Bloncourt deixou a ilha há 40 anos, mas a ilha nunca o deixou.
Sem dúvida, foi a sua consciência política e a sua experiência política no Haiti que o levou a trilhar esse percurso pessoal e profissional que ele fez durante toda a sua vida. Porque, de facto, ele foi um lutador pela liberdade e pela democracia no Haiti e foi por isso que ele teve que sair do Haiti no final dos anos 40, para se exilar em Paris, precisamente porque, já muito jovem, ainda em adolescente, bateu-se por esses ideais. Ideais esses que o levaram a ter que abandonar a sua terra de origem. Nunca a esquecendo, porque em Paris envolveu-se muito em causas e projetos e iniciativas ligadas ao Haiti ao longo dos vários anos. E, inclusive, ele tem uma faceta muito interessante. É que, além de fotógrafo, Gérald Bloncourt é um belíssimo poeta, um belíssimo pintor, e muitos dos seus trabalhos ao nível da pintura e da poesia são consagrados à temática e às suas origens. Ele tem obras lindíssimas dedicadas ao Haiti, em pintura, e mesmo nos seus poemas há referências abundantes também à sua terra de origem. E sei que das últimas viagens que ele fez ainda em vida foi precisamente ao Haiti, onde ele ainda tem muitos familiares e onde é muito estimado. Aliás, contou-me ele, das últimas vezes que nos encontramos, que a sua última viagem que fez ao Haiti foi recebido como uma espécie de herói e que, sobretudo, foi muito reconfortante para ele, nas gerações mais jovens, ainda ser bastante conhecido e afamado aquilo que foi o seu percurso e a sua luta pela liberdade e o seu papel pela liberdade e a democracia no Haiti.
Estivemos a falar do percurso de Gérald Bloncourt. Não falamos concretamente da fotografia. O que é que o toca a si nas fotografias de Gérald Bloncourt?
A expressividade do preto e branco, o cunho humanista, o cunho militante. Gérald Bloncourt, nestes trabalhos que nós tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto, uma particular incidência nos protagonistas anónimos da imigração, dos lutadores da liberdade. É muito curioso os traços, a fotografia expressiva. Nos imigrantes há um cuidado particular pelos trabalhadores, pelas crianças, pelas mulheres. Nas fotografias que fez em Portugal no pós-25 de Abril, e eu estou a trabalhar nesse projeto precisamente nestes dias, ainda há pouco escrevia sobre isso para o texto introdutório. E são quase 100 fotografias que ele fez aqui em Portugal nesse período, como fotojornalista. Não deram especial atenção aos líderes sindicalistas ou aos líderes políticos que, por exemplo, encabeçaram as grandes marchas de Vivas à Liberdade no 1º de Maio de 64 na capital portuguesa, em Lisboa. Ele focalizou os protagonistas anónimos, focalizou os homens e as mulheres que empunhavam os cartazes, as palavras de ordem, os gritos de ordem de Viva à Liberdade. E, portanto, foi este trabalho muito ligado àquilo que era o pulsar, o sentir da história, da evolução, mas sobretudo aqueles que, no fundo, são sempre os que são, diríamos nós, os mais esquecidos da história, mas que são o fulcral da história, que, no fundo, é a comunidade. E Geraldo Blancourt tinha esta particularidade da sua lente humanista, captar precisamente estes traços de simplicidade, de solidariedade, sempre em prol do outro. E por isso mesmo é que, de facto, nós, portugueses, temos um dever de memória imenso para com ele, por tudo isto que ele representa. No livro que nós fizemos sobre o seu espólio fotográfico ligado à imigração portuguesa para a França nos anos 60, tivemos o privilégio de ter contado com o prefácio na obra do professor Eduardo Lourenço. E o professor Eduardo Lourenço dizia, e diz, e muito bem, que os portugueses devem a Geraldo Blancourt o facto de ele ter funcionado como uma espécie de marinheiro que os acompanhou ao longo da sua jornada, em particular dos imigrantes, e retirou-os do esquecimento.
Tem uma fotografia preferida?
Eu acho que aquela fotografia da menina da boneca é icónica, porque é representativa de toda uma geração e de todo este processo migratório. A fotografia que ele tirou em 1969. No bairro de Lata, em Saint-Denis, a uma pequena portuguesa emigrada, a Maria da Conceição, que ele veio a conhecer 46 anos depois, de uma exposição que ele fez há poucos anos atrás no Museu Berardo, em Lisboa, e a capa do livro alusivo à exposição veio depois a dar origem a que a menina, agora mulher adulta, se redescobrisse na foto e entraram em contacto e se tenham tornado grandes amigos.
Ouviram Daniel Bastos, historiador e coautor de um livro com o fotógrafo Geraldo Blancourt, intitulado Um Olhar de Compromisso. Geraldo Blancourt deixou-nos no começo da semana, deixando atrás de si uma vasta obra fotográfica, pictural e literária.
Que deserto tão grande, sem fronteira. Águas do pensamento, vim de regar o sustento da minha vida. Este
Yeah.